para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ.
Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Estamos aqui para mais um Giro Semanal, sempre com muito prazer. A gente vai repercutir as notícias que foram publicadas no site do sindicato, sindipetro.org.br, entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro, chegando aí, né, o mês de setembro de 2021. Vamos, então, agora cumprimentar, né, os diretores que estão aqui com a gente para fazer os comentários dessas notícias. A gente está recebendo aqui o Roberto Santos. Como vai, Roberto? Tudo bem contigo?
Ô, Rosa, tudo bom? E você?
Levando, né? Estamos indo. E estamos também aqui com a presença do Rodrigo Esteves. Como vai, Rodrigo?
Oi, Rosa, tudo bem?
Tudo bem.
Olá, ouvintes. Um prazer estar aqui no Giro Semanal de novo aí com vocês.
Prazer é todo nosso. Vamos, então, ao Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 30, noticiamos que o sindicato integrou a delegação que prestou solidariedade a trabalhadores rurais em Anapu, no Pará. A caravana realizou o ato exigindo assentamento das 54 famílias e a regularização fundiária. Para o sindicato, a luta dos petroleiros precisa ser unificada com a dos camponeses, por todos que estão sofrendo os ataques do desgoverno.
É importante, olha, essa situação, que às vezes esse tipo de luta, né, fica... Não tem quase espaço na mídia, né? Para não dizer nenhum espaço. Eu não vi na mídia falar sobre isso. Teve a questão do marco temporal, né? A votação lá no STF, que ocupou pouco espaço também, pouquíssimo espaço do que talvez merecia, né? A notícia. E é bom assim, né? A gente procura aqui fazer uma... A gente faz aqui a comunicação sindical, mas, enfim... A gente entende que muita gente que ouve o programa, né, curte esse tipo de mídia independente. Então, assim, eu acho que esse tipo de situação a gente tem que, de fato, replicar, né, para as pessoas, comentar com as pessoas para dar mais visibilidade, né, esse tipo de situação. A gente... Eu moro aqui no Rio, né, nunca tive muito... muito contato, né, com esse tipo de região mais do interior, né, do país, mas assim, couro come lá, né, terra de Marlboro, situação muito perigosa, né, da tensão, né, que eles viviam ali nos acampamentos ali, né, com medo de como aqui tem os milicianos, lá tem também, né, os jagunços lá, né, e assim, o pessoal lá tem que ficar muito ligado, porque assim, como a gente falou anteriormente, né, que não tem muita visibilidade, então, assim, falando bem, sem medir palavras, né, o cara matar alguém ali é muito mais fácil de passar batido, né, então, assim, é uma situação muito complicada que merece um pouco mais de atenção aí da gente.
Na terça-feira, dia 31, publicamos matéria especial sobre a privatização dos Correios, que já foi aprovada pelos deputados na Câmara e agora está no Senado. Depois, se for aprovada no Senado, o desgoverno vai marcar o leilão. Na matéria, nós analisamos que essa privatização, como disse a própria secretária especial do programa responsável pelas privatizações, Marta Seiler, vai sobrar um valorzinho, porque essa venda é só mesmo para passar uma estatal super lucrativa para as mãos da iniciativa privada. Esse chamado de valorzinho chega a ser assim, hilário, né, Roberto?
Rosa, vai batendo aí que a gente vem falando sobre privatização, né? Assim, é difícil a gente falar o que as outras pessoas pensam, né? Mas eu fico na minha cabeça que esses caras não pensam que privatizar é realmente, não, eu quero o melhor do país, eu vou privatizar tudo, né? Eu acho que talvez são poucos os que pensam assim, né? O que a gente vê na maioria das vezes é que as privatizações ocorrem porque tem algum interesse por trás, né? A gente falou aí, né, do caso da VTC-Log. Semelhante nem falar muito, Roda, da VTC-Log, que o pessoal censurou aí a VTC-Log, né? Teve jornal aí que teve que tirar a matéria do ar. Então, não vamos falar muito não, que daqui a pouco vão tirar o giro também do ar.
No dia 31, também noticiamos que o sindicato está cobrando da Petrobras o adiamento do retorno ao trabalho presencial. A empresa está na contramão de grandes empresas internacionais que já reviram a decisão do retorno e reprogramaram a data para janeiro de 2022. Com a variante Delta em ascensão no mundo todo, no Brasil, que tanto flexibilizou os protocolos da prevenção, o Rio de Janeiro, por exemplo, já está com quase 100% dos leitos de UTI ocupados na capital. Rodrigo.
Então, Rosa, o avanço, né, da vacinação por si só não é suficiente, né, para garantir o retorno seguro ao trabalho, né? A empresa tem usado esse argumento, né, como principal motivador, né, do retorno, né? E como todos nós sabemos, né, a vacina não evita a contaminação, né? E o núcleo familiar do empregado, né, acaba ficando mais exposto também, né, se este não estiver com o esquema vacinal completo, né. A previsão aí dos estados e municípios é que até o fim do ano, né, todas as faixas etárias autorizadas pela Anvisa, né, a partir dos 12 anos de idade, elas sejam vacinadas. Aliado a isso, né, a gente também está em um crescente aumento de contaminação pela variante Delta, né, que, segundo especialistas, aí, possui a capacidade de disseminação 6 vezes maior, né, que as outras variantes, né? Então, a gente não sabe ainda ao certo também a eficiência da imunização, principalmente naqueles que também estão vacinados há mais de 5 meses, por exemplo, né? Estão organizando campanhas aí com doses de reforço, né? E essa também é uma outra preocupação, né? Quem convive com pessoas idosas, né? Como vai ser, né? Um outro agravante também é que o Rio de Janeiro tem sido o epicentro, né, da Delta, né? E isso tem sido bem preocupante, né? E o que a gente vê agora é um resultado do crescente aumento de casos, né? Só que a gente vê a diminuição no número de mortes, mas um aumento no número de casos, né? Então, isso vai ser refletido um pouco mais à frente, né? Infelizmente, né? Então, assim, considerar a situação atual não pode servir de referência para um retorno seguro. E voltando à questão aí do nosso retorno presencial, fato é que estamos em teletrabalho desde o início da pandemia, né? Então, já são 18 meses atuando nessa forma de trabalho e sem prejuízo nas entregas. Isso de acordo com a própria empresa. Não seria mais prudente pensar no retorno a partir de janeiro do ano que vem? Até lá, está previsto, né? Acho que todas as faixas etárias, né, já vão estar vacinadas, né, com as 2 doses. Eu acho que dá para ter um panorama mais preciso aí das consequências da variante Delta. Mas, assim, é claro que em janeiro também continua sendo uma previsão, né? Nós não podemos deixar de seguir as recomendações das autoridades sanitárias, né? Da Fiocruz, da OMS, né? Para um retorno seguro. Mas, assim, acho que o que podemos afirmar é que esse retorno gradual a partir de outubro é um grande equívoco da empresa, né? E isso pode custar aí, infelizmente, as nossas vidas e a dos nossos familiares, né? E, assim, além de tudo isso que eu já falei, tem uma outra questão, né, que eu acho que se faz obrigatório que a empresa disponibilize e permita somente a utilização e circulação de pessoas, né, nas dependências internas com as máscaras padrão PFF2 N95. Né? Outros tipos de máscara não certificados ou de tecido, elas não apresentam a segurança tão eficaz para ambientes fechados, né? E, pelo jeito, até agora não existe a informação de que esse item de segurança está, né, ou será disponibilizado pela Petrobras para a força de trabalho, né? E, como você falou, aí outras grandes empresas estão adiando esse retorno para janeiro e poupando seus empregados, né? Por que que a Petrobras precisa agir diferente, né, e expor ao risco aqueles que ela diz tanto valorizar, né? Esperamos, então, que a Petrobras reconsidere essa determinação, né? Nós, do sindicato, continuaremos pressionando a empresa, né, para que haja com segurança e bom senso, né, e que essa data seja reconsiderada, né? Isso é um esforço pela vida, né? Estamos em defesa da vida, nada mais que isso, né, Rosa? Então, esperamos que fique aí o recado para a direção e que haja uma reformulação dessa data, né? Caso contrário, né, nós vamos tentar entrar aí com outras medidas.
Aproveitando, a gente tem aqui uma outra notícia dessa semana, né, sobre o teletrabalho, que é com relação à decisão judicial de primeira instância, que tornou nulo, né, o item do termo que desobriga a empresa do custeio de pacote de dados, energia, entre outros. Né? Então, o sindicato reviu a orientação com relação ao teletrabalho emergencial e ele está, né, orientando para que os trabalhadores façam o clique, solicitando o valor de R$ 1.000 e continuem na luta junto com o sindicato para garantia dos termos justos para o teletrabalho na pandemia, né, Roberto Santos?
É, exatamente, é bom, a gente divulgou bastante isso daí, o pessoal que é mais ligado aí, o pessoal do ADM aí, até trouxe esse assunto para a direção, né, de forma até com certa urgência, né, viu que a questão estava sendo muito debatida aí entre os trabalhadores, e aí a gente fez uma força-tarefa aí e decidiu seguir por esse encaminhamento, né, assim. É importante afirmar, a gente teve a primeira vitória aí, né? Mas é aquilo, né? Primeira instância, vão ter recursos aí, e a Petrobras, ela, historicamente, ela recorre até onde dá. Então, assim, é continuar na luta, a gente está orientando agora o pessoal a fazer esse clique aí, mas é importante lembrar, né? É o do teletrabalho da pandemia, né?
É o emergencial, né?
É emergencial isso, porque o permanente a gente está orientando ainda a não assinar.
Sim.
Então, é o emergencial, faz lá o clique, pega a grana e aí a gente vai vendo aí o que vai fazer, né? Só complementando um pouco, né, ao notícia anterior, né? Assim, duas coisas que me alertam, assim, né? A questão da variante Delta, que o Rodrigo falou, né? Eu estava vendo no jornal hoje, parece que em São Paulo também a variante Delta tá mais presente aí no, entre os casos. E vai ter um feriadão aí do dia 7, né? Então, assim, eles mostraram a notícia da variante Delta e depois mostraram as estradas, né? E aí, assim, é algo que favorece muito o próprio vírus, né? Porque o vírus ele não consegue se transmitir se não tiver essa movimentação das pessoas, né? Essa movimentação é importante, né, para o vírus se transmitir. Então, o vírus, aí, o coronavírus, a variante Delta está agradecendo aí o pessoal que tá se movimentando, aí, se deslocando aí no feriadão, falando meio assim irônico, mas é preocupante, né, ver como os números daqui a 2 semanas podem estar. Né? É sempre assim, né? O que a gente faz hoje, a gente vê daqui a 2 semanas. E outro ponto que eu queria ressaltar em relação ao teletrabalho é isso, né? Assim, a Petrobras quer voltar, está falando que quer voltar, a gente está tentando negociar, mas quando chegar o ponto que acabar a via negocial, eu acho que a gente tem que partir para a mobilização, entendeu? Eu acho que nada mais do que justo a gente brigar pelo direito de sobreviver. Eu acho que é o direito fundamental aí que a gente tem. Então, seria algo a gente se pensar, entendeu? É fazer uma greve aí para tentar barrar esse retorno aí.
Na terça-feira, também comunicamos que o Sindipetro RJ orienta os petroleiros a não aceitarem o convite da Associação Petrobras Saúde, a APS, para eleição de conselheiros deliberativo e fiscal e que também não votem nesse processo, não participem desse processo. A associação foi imposta pela empresa e representa a destruição da ANS, né, Roberto?
É, Rosa, é importante a gente não legitimar, né? Nada, a gente não fazer nada que possa legitimar a criação dessa APS aí, que é outra coisa que a gente já vem denunciando aí. Não existe necessidade nenhuma, né, da criação da APS. A própria Petrobras ela poderia usar o seu corpo de trabalhadores, vamos dizer assim, para gerir a MS, mas ela está querendo, né, criar essa APS aí, que vai ter estrutura própria, vai ter tudo próprio, e pode ter seus cabides de emprego próprios, pode ter os seus conchavos próprios, pode ter a indicação própria do Ricardo Barros. Será que o Ricardo Barros não quer indicar alguém no conselho de administração? Quer dizer, eu vou ficar falando muito novo, daqui a pouco vem processo aí, Rosa, vamos deixar quieto.
Vai dar ideia também, não, né?
É isso mesmo, Roberto. Acaba se criando uma empresa que foge do controle, né? De financeiro, né? Contratual, né? Todos os aspectos. Isso que você falou aí tem muita importância mesmo e a gente tem que ficar de olho.
E aquilo, Rodrigo, não tem necessidade. Não tem, se fosse assim, caraca, a gente precisa criar APS. Mas não tem necessidade, entendeu? Não tem. Estão querendo criar um treco para quê? Entendeu? É muito complicado.
E aí, justamente sobre essa última notícia que nós comentamos aí sobre a APS, né, a gente trouxe a notícia, né, de que no dia 1º de setembro, né, na quinta-feira, aconteceram duas importantes votações no Senado. A primeira foi justamente sobre a Resolução 23, aquela que atacou os planos de saúde dos empregados em estatais e que levou justamente a Petrobras a se apoiar nessa resolução para fazer todas essas transformações na ANS, né? Ela foi derrubada com a votação dos senadores favorável, né, ao PDL 342, que pede a suspensão dessa resolução. Rodrigo, por favor.
Então, Rosa, como a gente falou ainda há pouco, aí, o Roberto também comentou, né, sobre qual a motivação, né, de se criar a APS. Né, então, enfim, assim, o importante é que a suspensão, né, dos efeitos dessa resolução, né, ela dá um pouco de oxigênio, né, para a categoria, né, e também para a manutenção, né, da autogestão dos planos de saúde das estatais. Né. Assim, ao meu ver, né, eu enxergo dois principais pontos, né, a todos esses ataques que a AMS vem sofrendo, inclusive esse da Resolução 23. Né. Assim, claramente tem como objetivo, né, tornar os planos de saúde das estatais atraentes para empresários, né, que buscam administrá-los, né. Se configurando assim num claro favorecimento para um determinado grupo, né? Assim, é claro que ninguém assume a gestão de negócio por caridade, né? Existe sim um interesse econômico, né? De uma certa forma é um negócio bem atraente, né? Porque se a gente pensar bem, né? É um tipo de empresa que não depende muito de marketing para manter a sua clientela, né? Ela já existe uma carteira determinada de usuários, né? E que se mantém, né? Enquanto houver o vínculo empregatício, né? Ou até mesmo depois, durante a aposentadoria, né? Então, qual empresa de saúde não gostaria de clientes assim, fidelizados, né? Sem precisar de altos investimentos em marketing, né? Então, se tornou um negócio bem atraente, né? E a minha segunda análise que eu faço é dessa tentativa de entrega está relacionada à desvinculação de mais um passivo, né? Que gera despesas para a empresa, né? Com o intuito de tornar a Petrobras ou parte dela mais atrativa para uma futura privatização, né? Uma vez que é menos um compromisso com os trabalhadores, né? E, assim, e até mesmo olhando por um outro viés, além disso, tem também aquele movimento que serve para a otimização dos lucros dos acionistas, né? Uma já conhecida prática, né? Não só na AMS, né? Tudo que tem ocorrido ultimamente na empresa, né, tem sido essa prioridade, né? Agradar os investidores, né? Então, assim, no final da história, quem acaba perdendo com isso, né? Somos nós, os trabalhadores, né? Porque são pequenos e discretos reajustes, né? Que a gente só vai perceber no final do mês, quando chega o contra-cheque, né? Quantos empregados não tiveram os salários afetados por essas novas regras, né? Então, o fato é que, se não podemos chamar de vitória essa suspensão, podemos dizer que já foi meio caminho andado, né? Nosso objetivo agora é voltar para, no mínimo, os percentuais anteriores, né? Nada justifica essa diferença aí tão brutal, né? E desmedida, né? E não só isso, temos muita coisa ainda para reivindicar, né? Como eu já disse aqui outras vezes, a Petrobras deve servir de referência para o mercado, né? E não vice-versa, né? Então, é isso aí. Parabéns para todos nós por essa conquista e vamos à luta aí, porque sem ela não há vitória.
A outra votação no Senado, no dia 1º, foi contra a mini-reforma trabalhista. A medida provisória foi enviada pelo governo ao Congresso, era para ser uma MP para resolver urgências por causa da pandemia, mas os deputados que apoiam Bolsonaro se aproveitaram para incluir textos, né, os chamados aí que o pessoal apelidou de jabutis, atacando direitos dos trabalhadores. Né, e ela já tinha sido aprovada pela Câmara e estava passando no Senado, e o Senado derrubou aí essa mini-reforma, né, Roberto?
Rosa, assim, muita cara de pau desses caras, né, assim, passar a boiada mesmo no meio da pandemia, né?
Olha, para tu ter ideia, a original, né, que já não era boa, né, mas original tinha 25 artigos, eles incluíram, ela ficou no total com 68.
Não, essa questão do jabutis é engraçado, Eu estava vendo até aquele programa do Greg News, que ele estava falando sobre a Eletrobras, que aí fizeram aquela MP lá da Petrobras. MP? Foi? Acho que foi uma MP lá da privatização da Eletrobras. E aí, o que acontece? Os caras fizeram uma emenda lá, um parágrafo, que aí o parágrafo tinha tipo assim, o parágrafo tinha 4-5 páginas, entendeu? Então os caras. E aí eles botaram um tudo
parágrafo,
ali.
Parágrafo, né?
É, um parágrafo.
Parágrafo de 5 páginas.
Porque ali os caras fizeram a jogada justamente para não ter o veto, entendeu? Porque se o cara divide, né, Fran? Se eu tenho para falar o assunto, ah, eu vou falar da planta, da batata frita e do espanador. Eu falo no parágrafo 1 da planta, da batata frita, 3 do espanador. Aí, se o cara quiser vetar o espanador, ele veta só um, ele pode fazer isso. Agora, se eu botar tudo junto, ele não consegue vetar só o espanador. Então, é uma jogada que até esse negócio de jabuti, né? O pessoal está falando muito na CPI, eu acho engraçado. E tu vai vendo, né, a jogada que esses caras fazem para ir passando a boiada, né? Então... É bom a gente ficar ligado nessas coisas assim. É claro que assim, então não dá para ficar ligado direto nisso aí, porque senão a gente fica maluco, a gente não vive também, né? Mas é bom ver o que esses caras fazem e a sacanagem que esses caras, para a gente poder cobrar, né, de quem fez depois. Vai ter eleição aí. Acho que não só na eleição, né? Mas enfim, esses caras só se preocupam na eleição. E a gente justamente cobrar, entendeu? Porra, como é que tu fez isso aqui? E ver se os caras vão ter cara de pode responder, né?
Na quinta-feira, nós noticiamos que o sindicato participou do Dia Nacional, né, contra os preços altos dos combustíveis, né, pelo preço justo dos combustíveis e principalmente do gás de cozinha, né? Moradores do entorno do TABG na Ilha do Governador e do Morro da Babilônia, no Leme, né, compraram o gás mais barato, a R$ 50,00, e os diretores do sindicato aproveitaram para dialogar com essas pessoas, né, com esses populares, sobre o que é esse preço de paridade de importação praticado pela Petrobras, que tanto faz com que esse preço seja não só muito alto, mas reajustado, né, e muitas vezes durante o próprio mês, né? A gente viu aí um acumulado do ano super alto, inclusive ajudando ao crescimento da inflação, né, Roberto?
É, Rosa, importante essa campanha, né? Assim, são 50 botijões, 50 famílias. Pô, são 50 pessoas que a gente está tirando um pouco do sufoco. Eu acho que isso é relevante. Se fosse uma pessoa tirando do sufoco, eu acho que também seria relevante. Eu acho que não é o papel do sindicato fazer isso, não é o papel do sindicato... essa questão assistencialista, mas, enfim, eu acho que é relevante também. Eu acho que para a pessoa ali que está saindo do sufoco ali, já vale a pena. Mas, enfim, essa medida é boa, porque justamente, assim, é um tema complicado, entendeu? A gente falou, eu falei agora do jabuti, né, que é um negócio que até para mim, eu falei aqui, mas é complicado assim de explicar, não domino completamente a matéria, são uns troços complicados mesmo. PPI é outra coisa que é complicada, né? E assim, para a gente chegar na população, é difícil. Eu lembro até que a gente fez um programa, que eu não vou lembrar qual, mas com o Gabriel Carquejo, o diretor aqui do Sinspeto também, que ele explicou legal, né, essa questão do PPI e o porquê que a Petrobras pratica isso, né? Não é algo tão simples assim, mas é bom a gente mostrar para a população como que ela é afetada. E aí como é que ela é afetada, eu acho que é simples de mostrar. Em vez de você pagar R$ 100, R$ 105 no botijão, você está pagando 50. Você está pagando 50, e como é que você pagaria 50? Baixa uma canetada do Bolsonaro. Entendeu? E eu acho que a grande questão é essa, para a gente chegar na população e mostrar isso, entendeu? A gasolina está a R$ 7,00 hoje, o gás de cozinha está a R$ 100,00, muito em culpa por causa do Bolsonaro, por causa desse governo. Não só desse governo, isso aí começou no próprio Temer, né? A questão do, se eu não me engano, começou no Temer, a questão do PPI, né? Mas eu acho que é uma forma bem, bem simples de a gente chegar na população e de mostrar, né, como ela está sendo sacaneada. Eu acho que a questão é essa, né? Porque a gente fica, ah, o governo está O governo tá merda. A pessoa fala, o governo tá merda. Mas por que tá merda? Às vezes a pessoa nem sabe explicar. Ainda mais quando tinha a época do PT, e eu não gosto de ficar aqui defendendo o PT, né? Mas, enfim, vou lá mais uma vez defender o PT, né? Que o pessoal fala assim, porra, esse governo tá uma merda, da Dilma, o governo da Dilma tá uma merda. Mas por quê? Pô, não sei, porque ela fez uma pedalada. Então, assim, as pessoas não sabiam explicar direito por quê. As pessoas estavam sendo induzidas a achar que o governo ali estava ruim e iam na onda. Eu acho que com essa ação que a gente faz, a gente mostra de uma maneira bem simples, né? Por que o governo tá ruim para a população? E assim, e aí são duas coisas que ficam bem claras, né? O preço da gasolina e o preço do gás.
E desconstruir também, né, Roberto, essa ideia que estão querendo passar que a culpa é do ICMS alto, né, que são os estados, os responsáveis dos estados e dos municípios.
A culpa nunca é do presidente, Rodrigo, nunca é.
Não, não. Lembrar que em governos anteriores os percentuais de ICMS eram os mesmos, né? Então, quer dizer, o problema não está aí, né? Quando a gente pega o Rio de Janeiro, que tem um ICMS maior para combustível do que outros estados também, mas a diferença entre eles assim, é no máximo de 14 pontos, né? A gente vai tirar o quê? 10% do ICMS? Zerar não pode, né? Porque o estado precisa desses subsídios, né? 10%. A gasolina a quase R$ 7,00. Vai chegar o quê? A R$ 6,30? R$ 6,00? Que tanta diferença vai fazer? Nenhuma, né? Quando a gente tinha uma gasolina aí a R$ 3,70, né? R$ 4,00 no máximo. Né? Então, esse discurso também é bem falacioso, né? Né? Tentando esconder realmente o verdadeiro causador, né? Que é a paridade internacional aí. Enquanto não acabar com isso, infelizmente, nós vamos ficar sujeitos a essas oscilações, né?
Na sexta-feira, dia 3, o sindicato publicou vídeo sobre o turno de 12 horas, gravado pelo diretor Igor Mendes, com apresentação detalhada, explicando os motivos das críticas à minuta 12 horas e a lógica para identificar se as tabelas anteriores de 8 horas geraram passivos trabalhistas. Na minuta que a hierarquia da Petrobras apresentou aos trabalhadores, né, eles teriam que abrir mão desses passivos, né, Roberto?
É, Rosa, a gente comentou isso, se não me engano, semana passada, né? Eu tinha falado que a gente mandou um ofício, que não tinha vindo resposta, e ainda não veio resposta, não, Rosa. Bom, vamos ver se no próximo giro vai ter. Mas eu acredito que não, e infelizmente, né? Essa é a maneira, é o modus operandi, como diz o outro aí, da Petrobras agir, né? Com a Petrobras negociar, né? Que é simplesmente ignorar o sindicato, ignorar a gente e fazer o que ela acha que deve fazer. Por isso que eu acho que tem que ter luta. E aí, o vídeo é bem legal, porque o pessoal tem muita dúvida, né? Porque antigamente as tabelas eram de 8 horas, né? Do turno, a maioria dos lugares. E assim, o pessoal tem dúvida, pô, mas a tabela que eu trabalhava gerava passivo, não gerava. E ali o Igor, né, diretor aqui do Sindipel, nosso colega também que fez o vídeo, sabe, ele destrinchou muito bem ali a questão, ele abriu exemplo de tabela, mostrou aonde gera o passivo, que ponto da tabela gera o passivo, né? E aí fica muito fácil para o trabalhador pegar a tabela antiga, né, que ele, na qual era a escala dele, e ver se realmente tem o passivo, né? E é importante, hoje o pessoal fez a primeira, quer dizer, não sei se foi a primeira, mas enfim, rolou uma assembleia hoje com o pessoal da UTE, lá na UTE tem passivo, e aí foi explicado isso daí, né? Foi esclarecido isso daí, então o pessoal teve uma outra, teve subsídios, né, para votar, né, para votar com consciência, não simplesmente não tem passivo não. Então, peraí, vamos ver se tem, se não tem. Ih, tem. E aí, tá a fim de abrir mão? E assim, é complicado, né, são valores bem altos. E eu, assim, eu não estou participando, né, dessas assembleias, né, eu sou Transpetro. Mas se fosse rolar na Transpetro, eu não ia abrir mão do passivo não, entendeu? Sei lá, no meu, fazendo uma conta por baixo aí, que a rapaziada fez, deu R$ 200 mil. Como é que, pô, eu não ganho para abrir mão de R$ 200 mil, não. Não sou rico, não. Esse dinheiro vai fazer falta aí para mim. Então, acho que não dá para abrir mão do passivo, não.
Vamos então agora à agenda semanal. Num feriado de 7 de setembro, tem o Grito dos Excluídos, né? O ato que acontece nessa data há 27 anos. Né? Esse ano, o tema é em defesa da vida e as manifestações são por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda, contra as privatizações das estatais, em defesa do serviço público e de tantas outras bandeiras aí que o movimento tem levantado sempre nessas manifestações. A gente sabe que também vão acontecer, né, movimentos que estão sendo convocados aí pelos bolsonaristas. Então, aqui no Rio de Janeiro, eles vão estar na Praia de Copacabana, né? E o Grito dos Excluídos, que o Sindicato vai estar participando, ele acontece, a concentração, a partir das 9 horas da manhã, na Rua Uruguaiana, esquina com a Avenida Presidente Vargas, de praxe já do Grito dos Excluídos, há muitos anos ali naquele local. E na quarta-feira, dia 8, às 14 horas, tem a reunião dos aposentados e pensionistas do Sindipetro RJ, que tradicionalmente acontece às terças, mas justamente devido ao feriado do 7 de setembro, vai estar acontecendo na quarta-feira. Fiquem ligados aí nas mídias do sindicato, que brevemente nós já vamos estar aí circulando com o link de acesso e a pauta dessa reunião. Nosso programa está chegando aqui ao final. Eu queria convidar os diretores para fazerem uma breve despedida com vocês, começando por você, Roberto Santos, por favor.
Vamos lá, Rosa. Primeiro, a gente agradece, né, o pessoal que está ouvindo o programa aí. Vou fazer uma gravação, Rosa, que a gente só dá o play, que eu sempre falo a mesma coisa. Pedir para o pessoal compartilhar aí o podcast aí com todo mundo. Se ouvir no YouTube, compartilhar o link do YouTube aí. Até tem o pessoal que está mandando comentário lá no YouTube. A gente tem que dar uma respondida lá, né, Rosa? Fiquei até de responder, mas falha minha mesmo. Eu dei mole aqui, esqueci. Mas, enfim, é bom até para a gente trocar uma ideia lá no YouTube também. Só não xinga, né, o amiguinho, que a gente fica chateado. Mas, realmente, agradecer aí. E só dar um recado, né, assim, eu não... Apesar do Sindipetro estar participando desses atos, né, do dia 7, eu, particularmente, eu não venho participando de nenhum ato, né, durante a pandemia, né? Eu ainda acho muito arriscado. Acho que a gente podia partir para uma greve, né, em vez de um ato. Mas, enfim, opinião minha. Mas o que eu queria falar nisso não, o que eu queria falar assim, que assim, para a galera que for aos atos, né, independente disso, a galera que sente a vontade para ir nos atos, né, Rosa falou aí, né, o nosso é na Uruguaiana. Pô, pessoal, não inventa de ir para Copacabana, entendeu? Vamos tomar cuidado, porque assim, a coisa está complicada, a gente às vezes acha muito caricato, né? O Sérgio Reis fez uma bravata lá, depois pediu desculpa. O Roberto Jefferson lá também, chamando o Xandão, falando que quer pegar o Xandão. Mas, assim, galera, vamos tomar cuidado que esses caras, assim, andam armados. Esses caras são malucos. Então, assim, eu acho que ainda não é o momento para a gente inventar moda e partir para um confronto com esses caras aí. Então, se o pessoal faz se manifestar, vamos lá na Uruguaiana, né, Rosa? No centro da cidade, passa longe do Copacabana.
É isso aí, tem que evitar todo e qualquer confronto com eles, né? Rodrigo.
Isso aí, assino embaixo aí o que o Roberto falou, né? Cautela nesse momento, né? E agradecer a todo mundo que está ouvindo, né, a gente, e agradecer também pelo convite aí, na participação do Giro. Um abraço aí, pessoal.
Eu agradeço aqui a participação dos dois diretores, Roberto Santos e Rodrigo Esteves. Agradeço a audiência, reforço aí o convite do Roberto Santos de que vocês, para vocês compartilharem aí, né, nos aplicativos de áudio o programa do sindicato. Também está disponível na página da Rádio Petroleira do sindicato, no site. E agradeço a audiência. Um abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!